Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Está no ar aqui nas ondas da Rádio Inconfidência mais uma edição da nossa coluna Educando seu Bolso, ensinando você a cuidar melhor do seu dinheiro. E ninguém melhor do que ele para estar aqui toda quinta-feira junto com a gente, o economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Muito bom dia. Bem-vindo.
Opa, prazer todo meu. Bom dia a todos aí e vamos lá.
É isso aí, ó. Estamos inclusive transmitindo agora pelo Facebook do Em Boa Companhia. É o rádio com imagens. Acesse facebook.com/Em Boa Companhia. Para uma grande parcela dos brasileiros, comprar um carro, uma moto ou um outro veículo é um sonho. Mas ter o valor integral do veículo e pagá-lo à vista é algo cada vez mais raro, infelizmente. Juntar dezenas de milhares de reais, porque é esse o preço hoje, viu? Dezenas de milhares de reais pode demorar muitos anos, ou até mesmo ser impossível para boa parte dos brasileiros. Para conseguir atender essa parcela da população, o mercado teve que se adaptar e oferecer opções que sejam economicamente viáveis, ou pelo menos mais realistas. Só para que você tenha uma ideia, aproximadamente 2 em cada 3, né, das pessoas que compram um veículo não têm a quantia necessária e aí recorrem a um financiamento, um consórcio ou um leasing para complementar esse valor. Esse é o assunto de hoje aqui do Educando o Seu Bolso e eu começo aqui jogando a bola para o Fred. O que, que é um financiamento de veículo, Fred?
Financiamento de veículo é uma maneira que você encontra de realmente arcar com o custo de aquisição de um carro, moto, caminhão, sem você ter todo o valor, o valor integral ali no ato da compra, né? Como você mencionou, 2 em cada 3 brasileiros necessitam de algum tipo de auxílio financeiro, dinheiro do banco, dinheiro da montadora. Um financiamento que é repassado pela concessionária ou pela agência de veículos, né? De uma financeira, de uma fintech, eventualmente dinheiro de terceiros, ou seja, um financiamento que você, como outro qualquer, que você faz pela casa própria, e que está atrelado a um determinado fim, né? A diferença entre financiamento e empréstimo é isso: o empréstimo é dinheiro solto na sua mão, livre para você fazer o que você quiser com ele, e o financiamento está atrelado à aquisição, né, de um determinado bem, no caso aqui que a gente está falando hoje, carro, moto ou caminhão.
Qual que é a diferença entre financiamento, consórcio e leasing, né? Como é que funciona cada um deles?
Existem mais de uma forma de obter esse capital de terceiros, como você falou, financiamento, o leasing de automóveis e o consórcio são as três mais notáveis. Existem tipos diferentes de financiamento também, que é o financiamento, o CDC, o crédito direto ao consumidor mais tradicional, e existe um outro tipo de financiamento que se chama financiamento balão também. Então, são as 4 formas mais conhecidas de pôr a mão no dinheiro e conseguir fazer a aquisição do carro. O leasing, ele é muito pouco frequente hoje, foi muito mais comum no passado. Ele tem uma vantagem tributária, que é a não incidência de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né? E que fazia com que essas prestações ficassem um pouco mais baratas no passado. Por isso, ele deslanchou um pouco. Tem umas diferenças burocráticas do ponto de vista de registro, né? O documento fica no nome da empresa que faz o leasing para você, e só ao final da operação de leasing ele é transferido para o seu nome. No caso do financiamento de veículos, o documento está no seu carro com uma alienação fiduciária.
Isso. A gente já percebe lá naquele CRV, né, o CRLV, que é o documento do veículo, tem lá, né, alienação fiduciária ao banco tal.
Isso, exatamente. É o que isso significa na prática para o nosso ouvinte que não conhece, que você não consegue transferir a propriedade daquele veículo
enquanto, né, não quitá-lo.
Enquanto não quitá-lo. Então, quer dizer, o banco simplesmente bloqueia, ou a financeira que fez o financiamento para você, bloqueia a transferência, a eventual venda daquele veículo, enquanto você não quitar integralmente o empréstimo, tá? Tem mais uma diferença que eu acho que vale a pena mencionar, que é quitação antecipada de parcelas no caso de financiamento do veículo, do CDC tradicional, implica em descontos por taxas de juros, né? Quer dizer, você antecipa e diminui um pouco o volume que você pagaria economizando em taxa de juros. No caso do leasing, isso não é válido, porque o leasing é caracterizado como se fosse um aluguel por um prazo determinado. Tá? O consórcio é completamente diferente, a gente já fez alguns programas aqui sobre isso.
É o que tem o sorteio, é isso? Os consórcios?
Exatamente, você se reúne em grupos, né? Monta-se grupos de pessoas que querem o mesmo bem, e cada um vai contribuindo uma parcela por mês, de forma que um ou dois são contemplados, um através de sorteio, né? E um outro através de lance. Né? E esses dois vão conseguir uma carta de crédito, que é um instrumento como se fosse dinheiro para ir até a concessionária, por exemplo, e aí fazer a aquisição do carro que querem. Existe um valor definido para a carta de crédito e o cara pode comprar aquilo que ele se propôs no começo ou mesmo pode mudar de ideia ao longo do caminho. Mas as diferenças notáveis são, apesar de propaganda, o consórcio não tem taxa de juros, ele tem outros custos, taxa de administração, você contribuir para um fundo comum, fundo de reserva, fazer um seguro, e acaba que esse custo, mesmo não sendo chamado de custo de juros, ele pode ser tão grande quanto, ou às vezes até maior do que o custo de um financiamento. E uma outra diferença muito grande no caso do consórcio é que você não tem a garantia de que vai colocar a mão no veículo logo de cara. Você precisa entrar num programa e esperar ou ser sorteado ou ter dinheiro para dar um lance para ser contemplado e aí sim poder comprar o seu carro. Essa garantia, essa diferença, desculpa, ela é muito importante e nem sempre é levada em conta.
Ô Fred, a gente assiste muitos comerciais na TV, né, de concessionárias vendendo seus carros, seus veículos e falando assim, taxa zero, taxa zero. Aí eu falei, mas peraí, né, como assim taxa zero? Né? Como é que funciona essa taxa de juros? Né? É só para quem vai comprar à vista e realmente a taxa zero? Ou se eu quiser financiar uma parte, dependendo do montante, aí sim eu vou ter taxa zero?
Pois é, a taxa zero é um grande chamariz. O brasileiro adora atalhos, o brasileiro adora levar vantagem. Né? E infelizmente essa taxa zero, muitas vezes ela não é taxa zero. Ela até existe. Pode existir. No caso de você dar uma entrada de 60%, dinheiro na mão, e financiar o resto em, no máximo, 12 meses, e comprar o carro no preço da tabela.
Aí sim, né?
Aí você consegue a tal taxa zero. Mesmo assim, você precisa se atentar se não há outras tarifas ou custos sendo cobrado para você. Por exemplo, para conseguir a taxa zero, você precisa fazer o emplacamento conosco. O emplacamento aqui custa, sei lá, R$1.200, sendo que se você for fazer sozinho no Detran, você paga R$200 por aquilo. Então, tem taxa zero, mas eu preciso fazer te cobrar uma tarifa de avaliar o seu perfil, seu crédito, abertura de crédito, avaliação, e essa tarifa custa R$800. Então, assim, quando você começa a colocar na ponta do lápis todos os custos associados para se garantir aquela taxa zero, né, você percebe que ela não é necessariamente zero. Isso que, grosso modo, Pedro, generalizando, é o que se mais vê. Tá? Então, cuidado, né, bem alertado pelo Pedro, com as taxas zeros. E, quer dizer, por quê? Porque, além de tudo, tem um desconto. Muitas vezes, quando você tem o dinheiro na mão, você chega na concessionária e você consegue um desconto. 5%, 10%, dependendo do veículo, né? Do modelo do veículo ou do quanto eles querem fazer aquela venda. E, obviamente, que na taxa zero, você não vai ter acesso a esse desconto. Você vai ter que repassar isso pelo preço da tabela cheia mesmo. E isso significa um custo financeiro associado que não está explícito.
Fred, então, as condições de financiamento. A gente tem que ficar atento, aprendemos aqui no Educando Seu Bolso. Por quê? Digamos que eu quero comprar um carro que custa R$50.000. Né? É aquela coisa, eu vou ter que pagar juros e tudo mais. No final das contas, eu posso pagar, sei lá, né? Dependendo do tempo que eu financiei ou do tempo do consórcio. O consórcio, ele acaba que você paga o valor do carro mesmo ou sai mais... O que sai mais barato?
Né? No consórcio, você pode usar... Quando você põe a mão na carta de crédito, você pode usá-la para negociar com a concessionária. A carta de crédito é como se fosse um...
Se eu quiser usar o dinheiro para outra coisa...
Você pode usar o dinheiro para o que você quiser, praticamente. Hoje em dia.
Reformar a casa, sei lá.
Isso. Começa a ficar complicado, porque você tem um cronograma de desembolso. Entendi. Você tem que fazer uma aquisição, tá? De uma vez só. Mas, por exemplo, para voltar na questão do consórcio, você tem uma carta de crédito de R$50.000. Você chega lá e fala: olha, eu quero esse carro aí. Você faz um desconto para mim e eu. Ele custa 55 na tabela, mas eu tenho uma carta de crédito de 50.
Porque eu fui contemplado no consórcio.
Isso. Carta de crédito é como se fosse um cheque administrativo, ou seja, é um documento que vale dinheiro, tá? É dinheiro no banco praticamente. Então você está pagando à vista, né, para a concessionária, e a concessionária tem um interesse em botar a mão naquele dinheiro, vai te dar um desconto. Então, depois que você colocou a mão na carta de crédito, né, você está negociando como se estivesse negociando à vista. O problema do consórcio é que demora até você conseguir colocar a mão na carta de crédito, e há outros custos, como eu falei, que não são os custos de taxa de juros.
Uhum.
Mas para dar um exemplo para o nosso ouvinte aqui de quanto a mais custa financiar, porque uma das questões que a gente quer falar aqui hoje é que sempre que você toma um financiamento, você está incorrendo em custos mais altos, porque você está pagando juros, você está tomando dinheiro emprestado, né? Vai ficar mais caro comprar o teu carro se você tomar esse empréstimo. A gente supôs aqui um carro de R$55 mil, né? E que você pagaria num empréstimo de 12 meses, tá? Que é um empréstimo curto, né? Em média, R$62 mil, tá? Ao invés dos 55.
7 mil a mais.
Isso porque você já está partindo de um preço cheio de tabela. Se você considerasse uns 10% de desconto sobre esse automóvel, pressupondo que você fez um baita dever de casa, rodou 4, 5 agências, conseguiu negociar, levou o preço de uma para outra, bateu, etc., você está falando de R$12 mil a mais num financiamento curto, que é um financiamento de 12 meses, um ano, né? O tempo médio de financiamento hoje no Brasil é entre 3 e 4 anos. São financiamentos de 48 meses. E aí, quando você estica esse prazo, tá? O que acontece? A taxa de juros que te cobram é mais alta,
maior,
porque o risco de você encontrar algum problema
e não pagar.
Não pagar durante um período maior é maior. Tá? E também, por fato de você estar pagando juros durante mais tempo, significa que você paga mais juros. Tá? Então, o que acontece é que o brasileiro compra um carro e acaba pagando um carro e meio, por exemplo.
Então, quer dizer que nesse caso aí, um carro de R$55 mil, se eu financio por 12 meses, que é um ano, que é um prazo curto, eu pagaria R$62 mil. 7 mil a mais. Se eu pagar se eu financiar em 24 meses, 36 meses, vai só aumentando.
Vai só aumentando.
Então, aquele carro que se eu tivesse o dinheiro à vista para pagar 55 mil, ele pode me sair lá na frente muito mais caro do que isso.
Exatamente, é isso aí.
E essas outras taxas, Fred, que a gente vê também, né, além dos juros, né, o que que entra no consórcio, no financiamento, né? Você falou aí em IOF, mas eu já ouvi dizer também em TAC, gravame, seguro proteção, o que que é isso?
O IOF é um imposto realmente sobre operações financeiras, que cada operação de crédito ou dívida que você contrata sobre essa assunção de dívida incide o imposto sobre operações financeiras, tá? Ele é um imposto que incide duas vezes, inclusive, 0,38% sobre o valor financiado e tem uma outra taxa que é cobrada ao ano. O banco recebe esse imposto e repassa para o governo, como todo imposto. A TAC é uma taxa de abertura de crédito ou uma taxa de cadastro, né, que é um valor que a instituição cobra para avaliar o teu perfil. Quem é o Pedro? Será que existe alguma restrição de crédito? Né? Será que ele deixou de pagar? Avaliar o seu cadastro, saber com quem ela está lidando. Tá?
Será que eu estou com o nome no SPC?
Por aí. O problema não é isso. O problema é que essa tarifa, né, ela deveria ser barata, porque é uma pesquisa rápida em bancos de dados, automatizada muitas vezes sobre o seu CPF. O problema é que o pessoal aproveita essa oportunidade, bancos, concessionárias, agências, aí, para poder enfiar aí mais 800, mais R$1.000, entendeu? E você não nota, porque você não leu o contrato, você não vê, você só vê o valor da parcela. Quando você dilui isso em 48 meses, esses R$1.000 a mais, eles, entendeu? Parece pouco, mas vai aumentando o seu custo efetivo total, que é aquela taxinha, né, que é aquele acrônimo aí que a gente fala que é para o nosso ouvinte tomar sempre atenção e cuidado na hora de comparar opções de financiamento diferentes. Tá? O gravame é o registro desse financiamento no Detran de cada estado, né? Quer dizer, o banco, ele vai registrar que aquele carro, né, está alienado né, fiduciariamente para a financeira X, para o banco Y, e que ele não pode ser transferido. Você, uhum. Pedro, por exemplo, dono do financiamento, não pode chegar lá com um documento de transferência vendendo o carro para mim sem a anuência, né, da instituição financeira que fez aquele financiamento. Esse registro, no Detran, tem um custo, né, e que é repassado para o cliente.
Não confundir o gravame com simplesmente o fato de ir lá no Detran, né, fazer o documento do carro.
Não, aí é outra história.
É outra história.
O emplacamento é outra taxa que pode ser cobrada. E por fim, menos comum, às vezes pode ser oferecido um seguro de prestação, de proteção financeira, conhecido também às vezes como seguro prestamista.
Uhum.
Tá? Que garante que... que no caso de perda de emprego, por exemplo, o seguro ele cobre algumas prestações, né, para não interromper o fluxo normal do financiamento. Tá? Esse seguro ele não pode ser obrigatório. Senão ele se transforma no que a gente chama aqui muitas
vezes
casada. Venda casada. Você tem que aceitar pagar por ele. O que acontece muitas vezes eles te oferecerem uma taxa, por exemplo, mais vantajosa. Ah, eu cobro 2,09 se você contratar esse seguro, ou 2,25, por exemplo, % de juros ao mês, né, no financiamento, se você não contratar esse seguro. Uhum. E essa diferenciação de preços pode ser feita porque, de fato, ela é econômica, ela é justificável financeiramente. O risco de um financiamento de alguém que tem um seguro é menor do que de uma pessoa que optou por não contratá-lo.
Ô Fred, aí somando isso tudo, a gente chega no tal do custo efetivo total, que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Quando você vai fazer alguma coisa, coloque na ponta do lápis para saber, né, o valor do custo efetivo total, que para ver se vale a pena ou não, né, entrar naquele financiamento ou consórcio.
Então, a gente preparou um pequeno exemplo aí, ó, valor total financiado, só para o nosso ouvinte ter ideia. R$ 37.500, uma tarifa de cadastro R$ 730.
Que é o TAC, né?
Exatamente, reais, desculpa, Zé. Uma tarifa de avaliação de bens, R$ 500, um registro de contrato de R$ 121,65, no caso é referente ao estado de São Paulo, e ele varia conforme o estado, né? Cada Detran pode cobrar um preço diferente. O IOF de R$ 1.142, olha como é que o IOF
caro.
Uma taxa de juros de 2,17% ao mês, ou seja, 29,38% ao ano.
Uau!
Né? O custo efetivo total passaria de 2,17 para 2,64 em base mensal, ou aqueles 29,38 passariam a 36,65% ao ano. Então, o que significa dizer o quê? Que ao final do prazo desse financiamento, a gente pagaria, ao invés dos 37.500, aproximadamente R$ 70.000.
Quase o dobro.
Então, 40 para 69, etc., é mais que um carro e meio, quase o dobro. Depende do prazo, depende do valor da entrada, né? Como eu falei, depende se o carro é novo ou usado, né? Depende do seu score de crédito, da qualidade, né? do seu perfil como bom pagador ou não, mas pode chegar ao que o Pedro falou. Você pode comprar um carro e pode pagar dois.
E aí, Fred, a gente entra naquela seara, eu preciso mesmo de um carro? Porque além desses valores todos, né, que a gente falou aqui hoje na coluna Educando o Seu Bolso, você ainda vai ter, por exemplo, que arcar justamente com o seguro, né? Você vai ter que arcar com o combustível, com a manutenção, né? Furou o pneu, não sei o quê, tudo isso tem que ser levado em conta. E a gente também vive, claro, a gente fala, quando fala em carro zero quilômetro, Fred, ou mesmo carro usado, a gente está trabalhando com o sonho, né, do brasileiro.
Sim.
Porque muitos querem mesmo, o meu sonho é ter um carro zero, facilita, né, o deslocamento e tudo mais. Mas pense bem se vale a pena, porque tem todas essas despesas. E aí, né, não adianta também você, né, eu quero comprar um carro, mas você não vai ter condições de mantê-lo. Por isso é que muitas pessoas acabam, eu vou andar só com o transporte de aplicativo, porque no final das contas sai mais barato do que se eu tiver um carro, porque aí eu vou ter que pagar estacionamento, né, mais o combustível, mais essas despesas. Então pense realmente se é o seu caso e saiba que se você realmente estiver afim de encarar todos essas taxas aqui, né, Tem várias empresas aí, né, que, onde você pode fazer o seu financiamento.
Sim, tem bancos, financeiras, tem hoje fintechs, com essas empresas de crédito que estão concedendo créditos online, né? Vale sempre o alerta, né? Cuidado, pesquise com quem você está fazendo o negócio, não antecipe dinheiro, não envie dinheiro na frente para assegurar a aprovação, para, sabe, isso tem muito golpe que é assim, os caras te pedem dinheiro antes e quando você vê o dinheiro foi embora para onde não devia, não existe nada de concreto ali por trás. Tudo isso que o Pedro falou é fundamental. A gente já fez programas aqui no passado demonstrando quanto é que custa um carro. Esse conteúdo está disponível lá no blog. Quer dizer, é muito mais do que as pessoas imaginam. O custo do carro não é só o da gasolina, da manutenção aqui ou ali. Tem um custo grande de depreciação do veículo. Tem um custo grande de oportunidade do dinheiro, que é aquele custo que... aquela receita que você deixa de ter se tivesse o dinheiro aplicado ao invés de estar empatado no carro, tá? Então, você... ter esse sonho significa... O sonho, a brincadeira que a gente fala é que o sonho pode se transformar num pesadelo, desde que você não tenha preparado, não esteja preparado para isso, né? Deu um problema, bateu, não sei o quê, e você não está preparado, né? Você continua tendo que pagar o financiamento sem ter o carro. O carro deu perda total, você não fez um seguro, a responsabilidade é sua, né? E então, tudo isso...
E mesmo se você tem um seguro, acontece um acidente, tem que pagar a franquia.
Exatamente. Tem gente que não está preparado para a franquia, porque hoje aí chega R$2.000, R$3.000... O cara não tem essa reserva, tá? Então, assim, não é uma decisão para ser tomada, assim, en passant, de maneira leve, não precisa ser bem pensada. As últimas coisas que eu queria comentar aqui, eu acho que nosso tempo está acabando, Pedro, é que o financiamento não está disponível para qualquer pessoa. Então, em geral, você tem que ter uma faixa etária, tem que ser maior de idade, tem que ter menos de 70 anos, foi o que a gente conseguiu pesquisar. Muitas vezes, ele é mais fácil de ser aprovado para veículos zero quilômetro do que para veículos usados. Tá? Cada instituição financeira tem um critério de seleção. Algumas falam assim, eu só faço os grandes bancos, por exemplo. Né? Até veículos com até 10 anos de idade. Acima disso eu não financio. Tem outras financeiras, por sua vez, que se especializam em veículos mais velhos, tá? Preciso mencionar também os bancos de montadora, né? As instituições que são conveniadas às montadoras, da Renault, da Fiat, da Chevrolet, da Ford, cada uma delas tem Volkswagen, cada uma delas tem a sua instituição financeira, e esses bancos ou financeiras costumam fazer condições melhores para financiar carros de sua própria frota ou para auxiliar a sua rede de concessionárias a vender, né, os carros da sua marca. Tá? Isso é uma coisa que também é bom o nosso ouvinte ficar sabendo. Muitas vezes você vai comprar um carro zero quilômetro, por exemplo, uma Mercedes, vamos supor que o nosso ouvinte aí ganhou loteria, ele tá bem na fita, né? Ele provavelmente vai ter uma condição melhor na instituição financeira, acho que é o Banco Mercedes, salvo engano, do que se ele voltar para, sei lá, cotar com o gerente do Bradesco, que é onde ele tem a conta dele, tá?
Bacana. E também, Fred, lembrando que se eu passei por alguma dificuldade, ou parei de pagar o consórcio, ou eu não estou pagando o financiamento, está em atraso, eu posso perder, né, o valor que eu investi, assim?
Ah, sim. Eles vão retomar o teu carro, né? Porque o carro, no final das contas, ele está com você, mas é da instituição financeira. Vão levar esse carro a leilão, né? E vão apurar um valor. Vão fazer um encontro de contas entre o que eles apuraram com a venda do veículo e o que você deve. E se o que você estiver devendo for maior do que o que eles conseguiram com a venda do veículo, você continua sendo responsável por essa diferença.
Tá vendo, gente? Olha, tudo isso tem que ser levado em conta. E eu quero mandar um abraço aqui, ó, pra Amélia, que tá ouvindo a gente, Fred, em Ourinhos, lá em São Paulo, assistindo a gente aqui através do Facebook. O Leonardo Fittipaldi, né, nosso ouvinte também, né, cativo, falando que...
Fittipaldi, sobrenome de família de pilotos.
Consórcio tem de mudar o nome para Consorte.
Consorte. Rapaz, consórcio, Leonardo, dá uma olhada nos programas que a gente já fez aqui. Eu acho que Pedro e eu já falamos sobre esse assunto aí umas três vezes. E tem um conteúdo bem legal sobre consórcio, onde a gente conseguiu explorar um pouco os bastidores, aí, os meandros. Tem umas pegadinhas aí que a gente explicou direitinho. Você vai ver que não é só sorte, não.
Também mandar um abraço aqui para o Wesley Barros na escuta, um abraço, o Amador Pizarro também na escuta. Muito obrigado aí a todos vocês. E na próxima semana, se Deus quiser, o Fred estará aqui de volta no Em Boa Companhia para a gente continuar batendo essa prosa boa aqui sobre economia. Fred, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, com prazer estarei na quinta que vem.
É isso aí. E acesse, hein? educandoseubolso.blog.br.
Um abraço, gente.
Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.